E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Eu convido você, meu querido amigo, meu querido irmão em Jesus, a ler comigo João capítulo 13, João capítulo 13 e o verso 15. Jesus falou: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É importante entender que Jesus é o exemplo para os jovens, para as crianças e para os adultos, para os homens e para as mulheres. Jesus é o exemplo. A maneira como Jesus viveu, a maneira como ele tratou as pessoas, a maneira como ele se relacionou com o Pai Celestial, a maneira como ele orou, a maneira como ele obedeceu a Deus, em todos os aspectos da vida de Jesus, ele se colocou como um exemplo para você, meu querido amigo. Para jovens, crianças e adultos, Jesus é o exemplo. Não é o que o mundo faz, não é o que o artista ou os famosos heróis da terra estão fazendo. Não é esse o exemplo, não é esse o padrão. O padrão é Jesus. Ele se coloca diante de você para ser imitado, para ser reproduzido na sua vida. Ele é um modelo. Desde a infância, Jesus agia independentemente das leis dos rabinos. Os rabinos tinham um padrão de pensar, um padrão de conceitos, mas Jesus pensava e agia diferentemente dos rabinos. Ele estudou a Bíblia e entendeu a Bíblia. Não dependeu dos ensinamentos, das interpretações dos rabinos. As escrituras do Antigo Testamento eram o constante estudo de Jesus, e aquela frase que constantemente está na Bíblia, assim diz o Senhor, esta era a frase que sempre estava nos lábios de Jesus. Por todos os meios, Jesus procurava agradar as pessoas com quem estava em contato. Por ser Jesus uma pessoa tão amável, nunca estorvando as pessoas, os escribas e os anciãos julgavam que seria facilmente influenciado por seus ensinos. Mas aí esteve o engano deles. Os rabis envergonhavam-se de serem ensinados por uma criança. Os rabis indignavam-se de que se pusesse Jesus em oposição à palavra deles. Os irmãos de Jesus, que eram filhos de José, porque José já era viúvo quando se casou com Maria, e os irmãos e as irmãs de Jesus eram mais velhos do que Jesus. Por isso, os irmãos de Jesus, os filhos de José, tomavam sempre o lado dos rabinos, insistiam em que Jesus se submetesse aos padrões e aos conceitos dos rabinos. Insistiam em que a tradição deveria ser atendida como se fossem ordens divinas. Jesus não tinha um espírito de exclusivismo. Ele não era exclusivista, mas ele não era submisso aos conceitos humanos. Ele entendia a Bíblia da forma como o Espírito Santo revelava a ele. No seu trato com os homens, Jesus nunca indagava qual é o seu credo ou qual é a sua igreja. Esse não era o ponto importante para Jesus. Jesus exercia seu poder em beneficiar em todos os que necessitassem do seu auxílio, ele estava disposto a ajudar. Em lugar de fechar-se numa cela de eremita a fim de mostrar o seu caráter celestial, Jesus trabalhava fervorosamente pela humanidade, misturando-se com as pessoas onde elas viviam, onde elas trabalhavam e atendendo às suas necessidades. Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro Jesus tinha para dar, mas Jesus se privava muitas vezes de comida a fim de diminuir as necessidades dos que pareciam mais carentes do que ele. Quando os irmãos de Jesus falavam asperamente com os pobres ou desprezados da sociedade, Jesus procurava exatamente aquelas pessoas e dirigia-lhes palavras de animação e de conforto, tentando consertar o que os irmãos mais velhos fizeram. Aos que estavam em necessidade, Jesus oferecia um copo de água fria e dividia com eles a sua própria refeição. Tudo isso desgostava os irmãos de Jesus. Sendo mais velhos que Jesus, eles achavam que ele devia estar submisso a eles. Acusavam-no de que se julgasse superior a eles e o reprovavam por se colocar acima dos mestres, dos sacerdotes e príncipes do povo. Muitas vezes, os irmãos de Jesus ameaçavam-no e procuravam intimidá-lo, mas ele seguia avante, tomando por guia unicamente a Bíblia Sagrada. Jesus amava os seus irmãos e os tratava com incansável bondade, mas eles tinham ciúmes de Jesus, manifestando a mais decidida incredulidade, não crendo que ele fosse o Filho de Deus, o Messias. Não conseguiam entender o procedimento de Jesus. Jesus era o Filho de Deus e, no entanto, vivia na terra como uma impotente criança. Ele era o Criador dos mundos, a terra era a possessão sua e, todavia, a cada passo da sua existência foi assinalado pela pobreza, ao ponto de Jesus ter falado: "As aves têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Jesus possuía dignidade e individualidade inteiramente isentas de orgulho ou presunção. Jesus não lutava por grandeza mundana e achava-se contente até na mais humilde posição. Tudo isso irritava os irmãos de Jesus. Não podiam explicar a sua constante serenidade sob provocação e privações. Não sabiam eles que Jesus, por amor a nós, se tornara pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 9. Os irmãos de Jesus não compreendiam melhor o mistério da sua missão do que os amigos de Jó entendiam a sua humilhação e sofrimentos. Assim como os amigos de Jó o criticaram por não entender o que estava acontecendo na vida de Jó, assim os irmãos de Jesus também o condenaram e criticaram por não entenderem que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus era mal compreendido pelos irmãos em virtude de não se assemelhar a eles. A sua norma, padrão de vida, não era a mesma dos irmãos. O exemplo de Jesus era para os irmãos dele uma contínua irritação. Não aborrecia ele senão uma coisa no mundo, e isso era o pecado. A única coisa que Jesus realmente aborrecia era o pecado. Jesus não podia testemunhar uma ação injusta sem uma dor que lhe não era possível disfarçar. Como a vida de Jesus condenasse o mal, Jesus encontrava oposição tanto dentro de casa como fora de casa. A abnegação de Jesus, a integridade, eram tidos como coisas erradas e ele era caçoado, como era zombado pelos próprios familiares dele, os irmãos e irmãs. A paciência de Jesus, a bondade que ele demonstrava, eram classificados como covardia. Não faltou quem procurasse lançar sobre Jesus o desprezo por causa do seu nascimento. Você se recorda, querido amigo, que Jesus, a Bíblia diz, foi gerado pelo Espírito Santo e que a Virgem Maria se achou grávida com o bebê Jesus no seu ventre, mesmo antes de ter se casado com José? O fato dele ter sido gerado pelo Espírito Santo, de vez em quando, era lembrado na sua vida adulta, quando as pessoas colocavam em dúvida o seu nascimento. Mas mesmo desta forma, Jesus Cristo, ele se mantinha íntegro e não revidava as críticas e as murmurações. Houvesse Jesus respondido com uma palavra ou com um olhar impaciente, houvesse Jesus cedido aos irmãos dele em um único ato errado que fosse, e ele teria fracassado em ser exemplo perfeito. Se Jesus tivesse admitido uma desculpa para o pecado, Satanás teria triunfado, ficando então o nosso mundo perdido. Foi por isso que o tentador, Satanás, trabalhou arduamente para tornar a vida de Jesus o mais difícil possível, a fim de que fosse levado a pecar. Mas Jesus não pecou. Para cada tentação, ele tinha uma única resposta: está escrito. Raramente Jesus censurava qualquer mal ou procedimento dos irmãos, mas ele tinha uma palavra de Deus para lhes dirigir. Frequentemente era acusado de covardia por negar-se a se unir aos seus irmãos em coisas proibidas. E a resposta de Jesus era sempre: está escrito. O temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28:28. Alguns havia que buscavam Jesus sentindo-se em paz na sua presença. Outros, porém, se sentiam reprovados por sua vida perfeita. Os jovens companheiros insistiam que Jesus fizesse e agisse como eles. Porém, Jesus agia de acordo com a vontade do Pai Celestial. Jesus era inteligente, animado, gostavam da sua companhia e aceitavam as suas sugestões, mas ficavam impacientes com seus escrúpulos e declaravam-no muito estrito e muito rígido. Muitas vezes perguntavam: por que que você é tão diferente de nós? E a resposta de Jesus é: bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Salmos 119, versos 1 a 3. Jesus não contendia por seus direitos. Jesus não se vingava. Quando rudemente tratado, ele sofria pacientemente o insulto. Desde a ocasião em que os pais de Jesus o acharam no templo, quando ele ainda tinha 12 anos, o modo de agir de Jesus dali para frente foi para os pais de Jesus um constante mistério. Ele não entrava em discussão com eles, todavia o exemplo que dava era uma lição constante. Parecia ser realmente uma pessoa separada. A felicidade de Jesus consistia nas horas em que ele estava a sós com Deus e com a natureza. Sempre que era concedido a Jesus o privilégio, ele se afastava do cenário dos seus labores e ia para o campo. Ia meditar nos vales, nos verdes vales, e entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. Quando o dia amanhecia, com frequência, o sol, ao começar a brilhar, encontrava Jesus Cristo num lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Dessas horas de comunhão, Jesus voltava para casa a fim de retomar os seus deveres e dar exemplo de paciente, trabalhador e operário. A vida de Jesus foi assinalada pelo respeito à sua mamãe. Ele amava e respeitava a Virgem Maria. Maria acreditava no seu coração que a santa criança dela nascida era o tão longamente esperado Messias. Não ousava, entretanto, exprimir e falar aquilo que ela cria publicamente. Foi através da sua existência terrestre, ela, Maria, uma partilhadora, uma testemunha dos sofrimentos de Jesus. Por vezes, ela vacilava entre Jesus e os seus irmãos, que não criam ser ele o enviado de Deus. No entanto, abundantes eram as provas de ser Jesus divino e o seu caráter santo. Ela via Jesus sacrificar-se pelo bem dos outros. A presença de Jesus criava dentro de casa uma atmosfera mais pura, e a sua vida era como um fermento operando entre os elementos da sociedade. Jesus é o exemplo para os jovens, para as crianças e para os adultos. Sim, meu querido amigo, muitas vezes esquecemos que Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério público, ele já estava vivendo como exemplo da humanidade, como menino, como adolescente, como jovem. ele era inocente, ele era incontaminado, andava entre os pecadores, entre os rudes, entre os descorteses, mas ele era o Santo Filho de Deus. Vivia entre os injustos publicanos, os negligentes, os iníquos samaritanos, os soldados pagãos, mas ele era santo e imaculado. Vivia entre os rústicos camponeses e naquela multidão mista, mas ele era o Santo Filho de Deus. Nunca, nem por pensamento, ele pecou. Ele dirigia aqui e ali uma palavra de simpatia. Aqui e ali, quando ele via criaturas cansadas, vergadas ao peso de duras cargas, ele se aproximava e colocava a mão sobre a pessoa e ajudava. Partilhava dos seus fardos, revelava-lhes as lições que aprendera da natureza acerca do amor, da benevolência, da bondade e da caridade de Deus. Jesus encontrava frequentemente pessoas que viviam sob o poder de Satanás, pessoas que não tinham forças para romper com as algemas do pecado. Para essas almas desanimadas, enfermas, tentadas e caídas, Jesus costumava dirigir palavras da mais terna compaixão, palavras cuja necessidade era sentida e que podiam ser apreciadas. Jesus era um verdadeiro médico, o médico do corpo, da mesma maneira que eu era da alma. Jesus se interessava em todos os aspectos de sofrimento que se lhe apresentavam e proporcionava alívio para todos. De maneira discreta, ele trabalhava pelo povo já desde a infância. Sim, não foi somente quando iniciou seu ministério público, mas já desde a infância, de uma maneira discreta, ele trabalhava pelas pessoas, aliviando as necessidades das pessoas, dividindo com elas sua própria comida. Foi por isso que quando Jesus iniciou seu ministério público com 30 anos de idade, tantos havia que o escutavam alegremente, porque Jesus era caridoso, Jesus era amável desde a infância. Ele era um bom samaritano vivendo para servir, vivendo para dar a vida em resgate de muitos. Jesus declarou em Mateus capítulo 20, verso 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Ele, Jesus, é o exemplo para jovens, crianças e adultos. E o que Jesus nos ensina é vivermos uma vida de serviço, vivermos para servir, viver servindo, estendendo a mão, levantando o que cai, dando de comer ao faminto, vestindo-o nu, curando os enfermos, dizendo uma palavra de ânimo ao desanimado. Sim, Jesus Cristo quer ser refletido na sua vida, meu querido amigo, para que as pessoas vejam no seu rosto o rosto de Jesus. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você.
Respira.